E o Daniel, então, já está aí com a gente. Boa tarde, Daniel. Daniel é gerente de TI da Santa Clara. É um prazer te receber para contar essa história com a gente.
Oi, Kelly, boa tarde, tudo bem a todos?
Boa tarde.
Kelly, obrigado aí pela apresentação, pelo convite para falar um pouquinho desse case, né? Eu vou passar, na verdade, o case é uma automação, né, de um processo de logística utilizando RPA. Eu vou falar rapidamente aqui da Santa Clara, vou até apressar um pouquinho por esses minutos aí que a gente perdeu. Mas só para dar uma contextualizada do que é a Santa Clara, né? Então, assim, a Santa Clara foi fundada em abril de 1912. Nesse ano, nós estamos completando 110 anos, né? E a indústria, a cooperativa mais antiga em atividade no segmento leite, porque ela tem desde 1912 atividade ininterrupta. Aqui eu coloquei alguns dados, assim, que a Santa Clara ela busca sempre também estar à frente de tecnologias, de novas formas, né, de levar valor para o negócio. Então, só para ter uma ideia, né, desde 1954, a Santa Clara faz inseminação artificial, né, no, nos animais, para melhora genética desses animais e, consequentemente, melhora da matéria-prima. Eu vou só passar alguns aqui rapidamente, né? Em 96, terminou aquela coleta que era antigamente feita em tarros, né, de leite, e daí a coleta agora é feita em caminhões, né, e coletado de forma a granel. Em 99, a Santa Clara foi a primeira cooperativa e indústria do Rio Grande do Sul a ter o certificado ISO 9000. Depois aqui em 2015 nós tivemos o nosso primeiro associado, né, produtor que tem possui ordenha robotizada na propriedade. Em 2016 a gente passou a utilizar robôs também nas indústrias de leite longa vida, né? E em 2019 a gente inaugurou uma nova planta industrial no município de Casca. Aqui alguns números, né? Então, assim, ó, só para fazer um comparativo, né? Em 92 a Santa Clara possuía 298 funcionários. Agora, em 2002, a Santa Clara possui 2.206 funcionários. Teve um crescimento aí bem grande durante esse tempo. Em número de associados, nós tínhamos lá em 92 2.165 e agora temos 4.899. Associados é uma coisa não é, a gente precisa muito, né, porque é eles que geram a matéria-prima para Santa Clara. Então tem todo um trabalho em cima dos associados, né, para sucessão familiar na propriedade, enfim, para manter ele na propriedade com melhores condições de trabalho e tecnologia. A gente tem uma área de assistência técnica, né, dentro da Santa Clara, onde tem veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos, inseminadores, que atendem todos esses associados. Falando aqui, só mostrando um pouquinho do complexo industrial, então, a gente possui sete indústrias, três são de laticínios, uma em Carlos Barbosa, uma em Getúlio Vargas e uma em Casca. Um frigorífico, duas fábricas de rações e uma cozinha industrial. O foco, né, o core da Santa Clara é a atividade leiteira, né, a produção nas indústrias de lácteos. E aqui também um comparativo, né, que em 92 nós recebíamos 75 mil litros de leite por dia e hoje nós recebemos 750 mil litros de leite por dia. A Santa Clara capta leite em 125 municípios, então aqui do estado, né, naqueles 4.800 associados. E daí, por ser uma cooperativa, tem outros negócios também. Então, tem sete granjas de suínos, né, aonde gera o leitão, né, que é a matéria-prima para o frigorífico. Tem sete centrais de distribuição: Carlos Barbosa, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Curitiba e Pato Branco. E possui também unidades de varejo. A gente tem 12 supermercados, 15 lojas agropecuárias e duas farmácias. O foco da Santa Clara em abrir essas lojas, esses locais, né, é onde ela está inserida para buscar a matéria-prima do produtor. Então, é uma troca, né, que a Santa Clara tem para ele ter também insumos para a propriedade. Aqui é o nosso mix de produtos. Então, a gente tem praticamente 200 itens de laticínios e 126 itens de frigorífico. Aqui alguns reconhecimentos da marca. Então, acredito que muitos, espero que muitos conheçam e comprem Santa Clara, né? Que é conhecida mais por queijos e leites, mas tem também aqueles outros produtos aí que eu citei. Bom, passando assim rapidamente, né, para conhecer um pouquinho da Santa Clara, ela é isso. Agora vamos para o case em si, né? Então, assim, o que é o RPA? Eu imagino que todos saibam, mas vou só falar aqui também de forma rápida. Ele não é um robô físico, né? Mas sim um software, né? Que pode executar as operações que um usuário poderia fazer, né? No caso do nosso case, a gente precisou automatizar o lançamento de conhecimento de transporte eletrônico. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, assim, o RPL permite fazer reproduzir as tarefas, né? De uma forma onde a gente tenha as regras pré-estabelecidas, sem que tenha a intervenção de um humano. Ou a gente poderia ter a intervenção de um humano em alguma etapa do processo, né? Mas nesse caso, do nosso case, ele faz todo esse lançamento sem a intervenção de um humano. Alguns motivadores para a adoção do RPA, né? Na verdade, aqui eu acho que a gente já conhecia, né, o conceito e as ferramentas de mercado, mas o que está como último tópico aqui foi o que acelerou o processo de adoção, né, e os outros acabam sendo consequência. A gente abriu uma nova central de distribuição, e naquela central de distribuição tem, em média, 20 cargas por dia, né? E a gente emitia em todos os nossos demais negócios um conhecimento de frete por carga. Naquela central de distribuição, por ser terceirizada, eles usam como critério emitir um conhecimento de frete por nota fiscal. Daí, cada carga ela possui aproximadamente 10 entregas, né, 10 notas fiscais. Então, a gente passou de um lançamento naquele local de 20 lançamentos por dia para 200 lançamentos por dia. E é um processo um pouquinho demorado, assim, custoso para fazer. Então, assim, os motivadores para adoção foi essa necessidade, né? E, consequentemente, agilidade na execução do processo, diminuição do erro humano, né? Porque o robô se utiliza das informações já pré-estabelecidas, diminuição da insatisfação dos funcionários, porque é um processo muito repetitivo. Esses funcionários podem ter um foco maior, né, em outras atividades do negócio, de maior valor agregado. E o robô também, ele trabalha 24 por 7, né? Ele não tira férias, não tem final de semana, então ele está sempre aí apto a funcionar. Aqui mostra um resumo, então, né, do escopo do processo. Óbvio que o desenho, né, o BPM para implementar, ele é extremamente essencial, um pré-requisito indispensável, né? Depois, com o desenho do processo, a gente identifica, né, as etapas a serem automatizadas, que nesse caso, resumindo, entra um conhecimento de transporte eletrônico num e-mail, né, um XML desse conhecimento de transporte eletrônico. Aí o RPA, ele busca o número. Essa nota, ela faz parte de uma carga, então ele identifica qual é a carga dessa nota fiscal, gera uma ordem de compra daquela nota fiscal e posteriormente lança o conhecimento de transporte eletrônico. A saída, né, para um eventual problema é uma planilha em Excel, aonde ele registra caso ele não consiga fazer alguma coisa ou tenha alguma inconsistência. Mas digo para vocês que é muito baixo o índice de inconsistências ou de problemas que ele encontra no lançamento. Nós usamos aqui como ERP o Dynamics AX da Microsoft e para saída o Excel, né? E a plataforma de RPA é a IBM WDG, que foi implementado pela iProcess. Aqui tem algumas telas, né, que só exemplificam um pouco mais o funcionamento. Como eu falei, a partir do recebimento do XML no e-mail, ele starta, quando ele recebe esse XML, ele abre o XML, procura o número da nota fiscal, vem para o nosso ERP, identifica a carga, né, em que está essa nota fiscal. Em seguida, ele gera a ordem de compra, com todas as notas fiscais dessa carga. Isso é uma particularidade do nosso ERP. Então, na primeira vez que ele vai para a carga, ele já gera todas as ordens de compra. Quando ele achar uma carga que ele já tenha gerado as ordens de compra, ele pula essa etapa, né? Depois, um terceiro passo é atualizar as ordens de compras com dados complementares, né? Então, tem alguns dados que a gente consegue deixar de forma pré-estabelecida por parâmetros. Ele faz um deparo lá desses parâmetros, dessas configurações, complementa no nosso ERP e cria a ordem de compra. Por último, ele faz ainda uma conferência dos totais, se tudo que está sendo lançado está batendo, né, com as informações recebidas. Ele corrige o que for possível, né, dentro de uma regra estabelecida e de alguns percentuais pré-estabelecidos. E, por último, então, ele lança o conhecimento de transporte eletrônico. Kelly, se tu quiser complementar alguma coisa, tô falando, tá? Vou debulhando.
Não, é isso aí. Muito obrigada, Daniel, por apresentar aí. Então, esse processo que vocês viram modelado em BPMN, eu trabalhei junto com a equipe do Daniel, justamente entendendo como os operadores realizavam a atividade antes manualmente. A gente fez todo o mapeamento desses passos, quais eram as telas, os campos, as regras, os percentuais de ajuste, e criamos uma solução bem otimizada para que o robô pudesse entregar o trabalho da forma mais rápida, inclusive até com algumas adaptações que são diferentes de como as pessoas faziam manualmente, para que o robô fosse mais rápido ainda. E vocês vão entender agora o porquê nessa comparação do trabalho manual versus do robô que o Daniel vai apresentar.
Isso. Então, assim, nós tivemos ganhos aí expressivos, né? Aqui tem uma comparação, então, com um humano digitando, né? Lançando conhecimento de transporte e o robô. O tempo médio do lançamento do conhecimento de transporte eletrônico por um humano é de 10 minutos, devido às fases que ele tem, aonde que ele tem que entrar, o que que ele tem que acessar. Então, assim, se eu pegar, né, um funcionário trabalhando 8 horas por dia, eu precisaria de 590 horas em média por mês para lançar todos os conhecimentos de transporte, o que daria 74 dias de trabalho, né? Ou seja, se eu pegar esses 74 dias de trabalho e dividir por 20 dias úteis, dá praticamente 4 pessoas fazendo esse trabalho, né? Pelo processo do RPA, a gente está demorando em torno de 3 minutos e meio para fazer o lançamento de um conhecimento de transporte eletrônico. Ele trabalha, né, 24 por 7, o que dá uma média de 206 horas por mês. Se eu considerar as 24 horas, dá 8 dias de trabalho. Ou se eu considerar 8 horas por dia, multiplica isso por 3, né, daria 24 horas, desculpa, 24 dias de trabalho, ou seja, de 74 para 8 ou de 74 para 24, né? Se eu considerar as mesmas 8 horas úteis. Tenho mais um quadro aqui, ó, que demonstra, né, que de janeiro a julho a gente lançou, o robô lançou 22.615 conhecimentos de transporte. Se eu considerasse o lançamento manual, 3.770 horas, 471 dias úteis ou 94 semanas, né? Pelo RPA, 1.320 horas, 55 dias corridos ou 11 semanas, né? Então, o tempo, né, reduz bastante e o usuário não está mais fazendo isso, né? Ele está liberado para outras funções na empresa. Os resultados e impactos que a gente teve na operação, né? Então, a experiência do cliente, como cliente interno, usuário, né? Ele não tem mais aquele processo repetitivo e moroso que ele tinha. Consequentemente, baixa a rotatividade de funcionários, porque essas atividades repetitivas é difícil do funcionário querer ficar fazendo todo o tempo, né? A agilidade, que foi o que eu comentei no slide anterior, tempo de lançamento diminuiu muito. E eliminação do tempo ocioso, né? Porque se acontecer algum, e acontece, né? A gente tem locais que faturam na parte da noite, o robô já está lançando aquele conhecimento à noite, não espera no outro dia de manhã chegar alguém para começar esse lançamento. Aí a gente evoluiu um pouco mais, deu um passo a mais, né? Depois desse processo implantado. E a gente começou um diagnóstico de outros processos candidatos à robotização, né? Então, a gente fez uma mobilização com os gestores da Santa Clara, né? Fez esse workshop de alinhamento, explicando o que que era a ferramenta e o que que ela poderia trazer de benefício. A gente levantou, então, 32 processos candidatos, né, à robotização. A gente fez uma análise desses processos, que depois eu falo de alguns critérios para essa análise. Posteriormente, um workshop de priorização desses 32 processos que passaram por um funil, né? No fim, acabaram chegando 12. Além dos critérios quantitativos, né? A gente tem vários critérios qualitativos e a gente deu peso aqui para cada um deles, né? Então, aqui eu com 3 estrelinhas, né? Os processos que têm maior peso, que nós consideramos, junto com os gestores da Santa Clara, então seria a redução da duração do processo, ou seja, desafogar o usuário num processo que demora muito tempo, né? Redução de erros operacionais, a satisfação do cliente, que é o usuário, redução de custo direto, melhoria da precisão do processo, aumentar a retenção de profissionais, aumento da capacidade, nesse caso do CTS, que a gente precisou muito mais pessoas, né? E daí o robô resolveu isso, e melhoria da segurança. Então, daqueles 32 processos, a gente priorizou 12 processos de 9 áreas diferentes, né? Aqui eles estão descritos, eu não vou citar aí cada um deles, né? Depois eles estão listados também nos outros PPTs para vocês acompanharem, mas dá para ver que a gente consegue envolver diversas áreas da empresa e que surgiram vários processos candidatos à automação. Nesse slide aqui, ó, mostra então, aqui do lado tem uma legenda, né, que é essa coluna. Então, assim, ó, como a gente priorizou a redução da duração, né, de execução do processo, pode ver que está mais escuro, né? Que a principal contribuição é a redução da duração. E aqui depois vem os demais itens da legenda, né? Então, a redução de erros, né? A redução de custos, enfim, todos esses processos que estão aqui na legenda. Dos 12 processos, como quantitativo, né? A gente pode dizer aqui, ó, que tem um processo aqui que foge, né? Totalmente o volume de horas, porque envolve diversas filiais. Mas, ou seja, se eu robotizar esse primeiro processo, desculpa, se eu robotizar esse primeiro processo, eu tenho uma economia de 9.100 horas, porque ele envolve diversas filiais da Santa Clara. Os demais aqui é uma economia de 200 horas, de 150 horas, e assim todos os 12 processos. Também, né, além de olhar a economia, a gente tem que olhar qual é o tempo para colocar isso no ar, né? Então, qual é o tempo de setup? Então, assim, ó, se eu pegar esse primeiro processo que economiza 9.100 horas, eu demoro 4 semanas. Vamos fazer aqui conta de padeiro, 160 horas para automatizar um processo que vai me economizar 9.100 horas.
Só
Então,
para
todos.
colaborar aqui e explicar um pouquinho para
Claro.
o pessoal, esse tempo de setup é o tempo que a nossa equipe, ao analisar o processo, estimou que seria necessário para a gente colocar ele na esteira de implementação e fazer o treinamento do robô. Então, em 4 semanas, a gente conseguiria entregar essa robotização que passaria a fazer essa economia dessas 9.100 horas por mês. E isso é o que está previsto em cada uma dessas partes desse material.
Isso. E então, assim, se a gente for automatizar esses 12 processos, eu tenho que somar todas essas semanas de esforço, né, para programar, para configurar o robô para executar essas tarefas. Aí agora dá para fazer uma análise, né, assim, do menor esforço para o menor, o maior resultado, né? Aí também uma pergunta, né, vou seguir aqui que a gente se faz, pô, mas e daí quantos robôs ou quanta força de trabalho eu preciso para executar isso? Então aqui tem a listagem de cada processo e para a gente automatizar esses hoje a gente tem um robô, né, e ele ainda sobra um tempo naquelas 24 horas que ele executa os lançamentos do conhecimento de transporte, a gente teria que ter mais dois robôs, ou seja, três robôs, né? E aqui está o rateio do tempo que ele iria consumir para cada um desses processos. Então, aqui para o processo aquele maior, né? Estaria distribuído em 22 horas para o primeiro robô, 13 para o segundo e 11 para o terceiro. A soma aqui de todos os processos dá 92% aqui, ou de média, né, de ocupação dos três robôs. Aí, claro, se eu for depois adicionar mais processos, né, eu teria a contratação de mais robôs. Mas daí, assim, um resumo de tudo, de todos aqueles 32 processos, chegamos a 12 processos e selecionamos esses quatro agora para realmente executar. Então, assim, de novo, aqui, ó, 4, 6, 8, 10 semanas, né? 10 semanas a 40 horas, com 400 horas de esforço, né? Eu iria automatizar 9.400 horas mensais. Então, esses processos agora a gente vai começar o desenvolvimento deles e espero aí que em breve eles estejam no ar. Eu não sei se eu corri demais, porque eu estava olhando o tempo aqui, eu acho que a gente perdeu aqueles minutos no início, né? Mas mais ou menos era isso, e eu acho que agora, se tem perguntas, a gente está aberto a perguntas.
Foi ótimo. Vou aproveitar e fazer uma complementação. Esse trabalho desse levantamento e análise desses processos para ajudar a Santa Clara a identificar essas oportunidades, a gente conduziu, né, fazendo diversas entrevistas com as pessoas, entendendo o seu trabalho. Então, existe uma avaliação do ESIS, uma estimativa, uma projeção, né, de como seria a solução automatizada para se chegar aí nessas estimativas de setup e do investimento para manter os robôs executando essas atividades depois, tá? Mas esse é um dos serviços que a eProcess oferece, e a gente tem uma versão um pouco mais simplificada dessa mesma planilha de análise que foi utilizada, que também está disponível lá no blog. Então, quem quiser experimentar, tem lá a planilha de avaliação de processos para RPA, de oportunidades para RPA, que tem o link lá, é só solicitar e baixar quem quiser experimentar com os seus processos e fazer esses cálculos, ou contar com a gente, né? Acho que foi excelente. Nós temos várias perguntas aqui, Daniel. Eu selecionei duas, tá? Que foram direcionadas aí para você. Uma pergunta do Irã. Daniel, sabemos que as automações precisam ter requisitos de processos com características específicas para definir a sua implementação. Como foram definidos esses requisitos de priorização? E como foi a gestão da mudança? Acho que os requisitos de priorização você acabou mostrando agora, né? A seleção do piloto foi realmente mais por uma questão de urgência operacional, porque vocês estavam colocando uma nova planta e sem o robô seria quase inviável mantendo a equipe existente, né? Para fazer isso. Mas em termos de gestão da mudança, quando foi implantado o processo de CTE, como foi? Conta um pouquinho para a gente como foi a adaptação do time que antes fazia essa atividade e que agora, com o robô, teve que se adaptar.
Nesse caso foi fácil, né? Porque a área estava precisando, né? E eles realmente viram como uma ajuda. Nós temos aqui uma área de processo, né? Então, que junto com a eProcess desenhou, né, o processo esse de automação. E a área foi totalmente envolvida, porque ela estava muito ansiosa, né, para que a gente colocasse no ar. Então, nesse caso, foram só coisas boas, né? O que a gente viu depois no diagnóstico, né, que a gente executou, é que tem um pouco de resistência das pessoas em já dizer, não, isso não dá para fazer. Bom, aí não dá para fazer por quê? Então a gente tem que exercitar, porque muitas vezes a pessoa ela acha assim, ah, eu pego uma informação de uma planilha. Bom, o robô pode fazer isso, né? Então, tem que entender o porquê que não dá para fazer. Eu acho que esse é uma barreira aí que a gente tem que quebrar, né? Ou também, se realmente precisa de uma intervenção humana, ele pode fazer parte do processo, ter a intervenção humana e continuar o processo até o final, né? Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido aí que a gente andou.
Legal, é verdade. Eu me lembro que o pessoal estava com uma expectativa super alta na entrada dessa robotização. Quando nós passamos pelo processo ali, a etapa de homologação para validar o processo, todo mundo bem engajado para colocar logo essa automação para funcionar. A Sara perguntou se houve redução de quadro. Eu acho que mostramos, né, que nesse caso, pelo menos, não teve impacto no quadro, né?
Não, e até a gente tem um quadro muito enxuto de pessoas, né? E praticamente as pessoas estão sempre sobrecarregadas, né? Mas nesse caso a gente acabou implantando o robô antes de precisar contratar novas pessoas, né?
Tanto é que um dos objetivos que foi utilizado na análise qualitativa desse backlog de processos aí, né, dessa análise para priorização, tinha um fator muito importante que era a satisfação e que era a retenção dos funcionários, né, ou seja, tentar resolver os problemas dos processos que estão travados. E uma última perguntinha antes da gente fechar. Que também foi encaminhado para você. Qual a estrutura da área de processos, para implementar esses processos hoje?
Hoje nós temos quatro pessoas na área de processos, né? E, enfim, atuam em várias frentes, não só esse aqui é um dos projetos, né? Toda a mudança grande que a gente tem no ERP ou em novos processos, enfim, industriais, varejo, passa por essa área, então ela fica bastante sobrecarregada, inclusive. A gente tem alguns módulos de sistemas e periféricos específicos, que também essa área de processos atua, mas são quatro pessoas.
Legal. Bom, pessoal, como eu comentei, eu anotei todas as perguntas que foram mandadas no chat. A gente tem o compromisso aí de encerrar, para que temos mais cases pela frente aqui no evento do BPM Days. Espero que vocês continuem apreciando o evento. Daniel, podemos só passar aí para o nosso
Ah,
convite?
sim. Eu só vou fazer mais um comentário.
Claro.
Assim, ó, eu acho difícil as empresas reduzirem pessoas, pelo menos aqui no nosso contexto, né, por implantação de um RPA, por exemplo. Porque, como eu falei, as pessoas já têm muitas tarefas, né, e esse processo aqui, que é grande, né, que está escrito aqui como conciliação, ele diminui um pouco do trabalho de várias pessoas de várias filiais. Então, assim, eu não vou dizer que eu vou eliminar uma pessoa de cada filial. Ela se torna, eu acho, mais estratégica para outras atividades, né?
Muito obrigado, Daniel, pela apresentação, então, do case. Acho que o pessoal está trazendo vários feedbacks aqui que gostaram muito de conhecer como foi essa experiência, de ver que os resultados foram positivos. Espero que isso inspire mais pessoas também a conhecer e buscar essa tecnologia. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, Daniel. Obrigada à equipe da organização do BPM Day por esse evento muito especial. Espero que a gente continue aí se cruzando mais vezes. Grande abraço.
Obrigado, é um prazer participar.